Cai o número de mortes, de acidentes e de feridos em rodovias federais em 2014.
Ação ajuda a prevenir AIDS utilizando aplicativos de relacionamentos. O público-alvo são os jovens e gays com comportamento de risco que aceitam ter relação sexual sem o uso de preservativo.
Quase 2,5 milhões de atendimentos foram feitos pelos PROCONs de todo o país no ano passado. Telefonia fixa e celular são os que têm o maior número de reclamações.
Segunda-feira, 9 de fevereiro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Pelo quarto ano consecutivo, a Polícia Rodoviária Federal registrou redução nos índices que medem a violência no trânsito em rodovias federais.
O número de mortes, de acidentes e de feridos caiu de 2013 para 2014.
Ainda segundo o balanço divulgado hoje, os policiais rodoviários federais interceptaram mais de 177 toneladas de drogas, como maconha, cocaína e crack.
Também armas e munições de diversos calibres foram apreendidas e 24.500 pessoas foram presas.
No ano passado, foram registrados 168.600 acidentes nas rodovias federais, que deixaram mais de 100 mil pessoas feridas e levaram a mais de 8.200 mortes. Em relação ao ano de 2013, houve uma queda de 15% na taxa de acidentes, mais de 8% no índice de mortalidade e 9% no número de feridos. Os números são da Polícia Rodoviária Federal e apontam ainda que mais de 90% dos acidentes ocorrem por falha humana. Dos acidentes com mortes, as principais causas são a falta de atenção, a velocidade incompatível com o local e as ultrapassagens indevidas. O agente da Polícia Rodoviária Federal, Estênio Pires, conta os motivos que levaram a essa diminuição da violência no trânsito.
Além da legislação mais dura, as pessoas têm receio de ser autuados e serem presos, e nós temos uma parte da população que ela está se conscientizando da importância de evitar de conduzir o veículo alcoolizado.
O balanço aponta que a maior parte dos acidentes ocorre na zona urbana, mas 70% das mortes são em áreas rurais. Entre os mortos em acidentes de trânsito, os condutores de motos são as principais vítimas. Foram 1.748 óbitos somente nas rodovias federais no ano passado, como comenta o agente da Polícia Rodoviária, Estênio Pires.
A questão do motociclista é uma questão bastante delicada. São vários fatores que fazem com que os acidentes com mortes se tornem graves. Além da questão da própria fragilidade da moto em si, nós temos, principalmente na região norte e nordeste, onde se concentram mais de 50% das mortes, que estão relacionadas a condutores inabilitados, que não estão usando capacete, há uma ausência de fiscalização dentro dos municípios. E, eventualmente, esse motociclista que ele vai para a rodovia, ele acaba se envolvendo em acidentes graves.
O balanço da Polícia Rodoviária Federal ainda registra índices de combate ao crime. No ano passado, foram apreendidas 168 toneladas de maconha nas rodovias federais. A quantidade é 43% maior do que o volume apreendido em 2013. Em 2014, também aumentou em 33% a quantidade de cocaína apreendida. O contrabando de cigarros, medicamentos e eletrônicos diminuiu. Já a quantidade de equipamentos de informática interceptados aumentou em mais de 300%. Reportagem Carolina Becker.
Os PROCONs de todo o país fizeram quase 2,5 milhões de atendimentos no ano passado.
Os telefones fixos e celulares foram responsáveis por quase 20% das reclamações. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Justiça.
Do total de atendimentos, 62,7% foram reclamações e denúncias. Os outros 37,3% se referem a consultas e orientações. A telefonia fixa foi o principal assunto abordado pelos consumidores. Foram mais de 231 mil atendimentos. Em seguida, vem a telefonia celular, com 226 mil. No terceiro lugar, estão os bancos comerciais, com 165 mil. Entre as reclamações, problemas com cobranças lideram o ranking, com mais de 35%. Depois, vem problemas com a oferta e a má qualidade do produto. O servidor público Daniel Dantas, de 40 anos, se encaixa no perfil mais recorrente entre os consumidores que buscam o PROCON. O morador de Brasília enfrenta dificuldades com uma operadora de telefone fixo, que, segundo ele, está cobrando um valor mais alto do que o contratado. O servidor público espera resolver o caso por meio do PROCON.
Já tive anteriormente recorrendo ao PROCON, então todas as ocasiões eu fui muito bem atendido e todos os problemas na época foram resolvidos. Paralelo, eu também fiz reclamações na Anatel, que é a agência reguladora, né, na parte de telefonia, e também eu consegui isso. Então, tomara que aqui no PROCON, o PROCON entrando em contato com a empresa, tomara que eles consigam as próximas faturas e o valor devido.
As reclamações feitas aos PROCONs em 2014 resultaram em mais de 800 mil notificações. Desse total, 76% foram resolvidas pelas empresas prestadoras dos serviços. Os dados da pesquisa foram coletados por meio de um sistema informatizado, que integra PROCONs de 440 cidades espalhadas pelo país. Além de dar mais transparência aos serviços dos órgãos de defesa do consumidor, as informações ajudam a agilizar alguns atendimentos, como explica o diretor do PROCON do Distrito Federal, Paulo Márcio Sampaio.
Esse sistema se chama Sindec, é um sistema fornecido pela a Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça, e nós temos uma recorrência de reclamações em relação a determinados assuntos. E por já haver essa recorrência, fica mais fácil o tratamento, porque nós já conhecemos alternativas, inclusive propostas pelas empresas, de solução para as demandas.
A coordenadora da Secretaria-Geral do Consumidor do Ministério da Justiça, Lorena Tamanini, lembra a importância dos PROCONs.
Os PROCONs são órgãos que traduzem o próprio acesso à justiça, né, como um direito do cidadão. Eles estão sempre disponíveis para a sociedade, para que os consumidores consigam não só resolver ou de uma maneira mais célere do que seria levando ao judiciário esses problemas de consumo, mas também eles são o ponto onde ecoa a informação do consumidor sobre o mercado de consumo.
O balanço completo sobre os atendimentos dos PROCONs está disponível em www.dados.gov.br. Lá é possível consultar, inclusive, o número de reclamações por empresa específica. Reportagem Isabela Azevedo.
7:08 no horário brasileiro de verão.
Muita gente que buscava sexo sem proteção, utilizando aplicativos de relacionamento para celular, sem saber, acabou participando de uma ação do Ministério da Saúde para incentivar o uso da camisinha e a realização do teste para detectar a AIDS.
Quer saber como foi? A reportagem de Carolina Rocha explica pra gente.
A campanha criou perfis nos aplicativos de encontro mais utilizados pelos brasileiros, acessados pelo celular por quem quer conhecer pessoas para relacionamentos. Os personagens diziam gostar de fazer sexo sem preservativo e quem interagia recebia um alerta sobre o risco de contrair doenças e a importância de fazer sempre o teste de detecção do HIV. Segundo o ministro da Saúde, Arthur Chiorro, o teste feito com frequência faz parte da campanha de prevenção.
Particularmente os jovens não têm mais a mesma visão da dramaticidade que foi a epidemia de AIDS entre a população. Além de já não terem mais a mesma dimensão, adotam hoje hábitos muito mais liberais do ponto de vista do número de parceiros sexuais. E isso indica a necessidade de estender a estratégia do sexo seguro também para a oferta do teste sorológico rápido e gratuito. E se ele der positivo, o início imediato do tratamento, porque tratando e diminuindo a carga viral a ponto dela ficar indetectável, há uma interrupção da cadeia de transmissão da doença.
Segundo uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde, em janeiro, o número de brasileiros que afirmou ter tido mais de 10 parceiros ao longo da vida sexual aumentou. Passou de 26% em 2008 para 44% em 2013. Enquanto isso, a população que afirmou não ter usado camisinha nas últimas relações sexuais casuais permaneceu praticamente a mesma, 45%, quase a metade dos entrevistados. Nas ruas, as pessoas revelam que ainda é comum não usar preservativo no sexo casual e concordam que essa é uma má ideia.
Eu acho que a galera ainda está um pouco descuidada com isso. Precisa ter um pouco mais de atenção consigo mesmo, enfim.
Os meus amigos usam, acredito que sim. Porque eu acho que, além de tudo, sexo bom tem que ser seguro, né?
A campanha também está divulgando a hashtag PartiuTeste, uma palavra-chave usada na internet para pesquisar mensagens com o mesmo assunto. A ideia é que o lembrete permaneça ao longo do ano nas redes sociais. Reportagem Carolina Rocha.
O Ministério da Saúde fez um vídeo mostrando os detalhes da ação nos aplicativos de relacionamento e como as pessoas reagiram à campanha.
Ficou curioso? Estamos postando neste momento no perfil da Voz do Brasil no Twitter o link para o vídeo.
O endereço é twitter.com/avozdobrasil.
E ainda no tema saúde, em janeiro desse ano, as mortes por dengue tiveram redução de quase 84% em relação ao mesmo período do ano passado, embora os casos da doença tenham aumentado em mais de 57%.
Neste fim de semana, no sábado, o país se mobilizou para combater o mosquito transmissor da dengue e da febre chikungunya, o Aedes aegypti.
Foi o dia D de mobilização convocado pelo Ministério da Saúde. Em Goiás, o ministro Arthur Chioro participou das atividades e orientou os moradores para os possíveis focos do mosquito.
No dia D de mobilização, agentes de saúde de todo o país tiraram dúvidas sobre a dengue e a febre chikungunya. As doenças são transmitidas pelos mesmos mosquitos e provocam febre, dores no corpo, diarreia e, em casos graves, até a morte. O ministro da Saúde, Arthur Chioro, participou da mobilização em Valparaíso de Goiás. Ele visitou casas de alguns moradores e deu dicas de como evitar a doença.
Porque o brinquedo parado, ele vai acumular água. Então, tomar cuidado com todos os possíveis criadores do mosquito que tem na casa da gente.
Precisa trocar água e lavar o vasilhame para poder garantir que dê tudo certinho, tá bom?
Tá bom.
Uma das casas visitadas foi a de Dona Conceição. A piauiense de 59 anos diz que não dá chance para a proliferação do mosquito transmissor da dengue.
Não tem assim, vasilha que acumule água, que vamos supor que eu apare uma água ou que eu deixe para caso falte, não, nada disso.
Um balanço do Ministério da Saúde mostrou o aumento de 57,2% no número de pacientes com dengue em janeiro deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Por outro lado, caíram os números de casos graves da doença. A redução no número de mortes foi de 83,7%. Já a quantidade de pacientes em estado grave teve queda de 71,42%. E a diminuição de registros de dengue com sinais de alarme foi de 80,8%. O ministro da Saúde, Arthur Chioro, diz que a redução no número de mortes reflete as melhorias que têm sido implantadas no Sistema Único de Saúde, o SUS.
O SUS está fazendo a lição de casa. As nossas unidades básicas, as nossas UPAs, prontos-socorros, estão conseguindo diagnosticar e tratar adequadamente os pacientes.
Para intensificar as medidas de vigilância, prevenção e controle da dengue e da chikungunya, o Ministério da Saúde repassou um recurso adicional de R$150 milhões a todos os estados e municípios brasileiros. Reportagem Isabela Azevedo.
Voz do Brasil.
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial está sendo reinstalado hoje, durante reunião no Palácio do Planalto, de onde fala ao vivo o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, La Sálvia.
Boa noite, Luciano, Kátia e ouvintes da Voz do Brasil. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial está sendo reinstalado porque a composição do Conselho mudou. 11 dos 18 representantes da sociedade civil são novos e foram empossados nesta primeira reunião de 2015 para um período de 2 anos. Além dos 18 representantes da sociedade civil, entre eles empresários e sindicalistas, o Conselho tem 18 representantes do governo federal. O Conselho é um órgão consultivo da Presidência da República, auxilia, por exemplo, na formulação de políticas e de medidas para promover o desenvolvimento industrial, tecnológico e de comércio exterior. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto, é o coordenador do Conselho e deve conversar com a imprensa aqui no Palácio do Planalto depois do encerramento da reunião. A presidenta Dilma Rousseff também participou da abertura do encontro, que começou às 16h30. Qualquer nova informação, Kátia, Luciano, voltamos ao vivo aqui do Palácio do Planalto.
Um estudo do Ministério de Minas e Energia prevê o uso cada vez maior do calor do sol para aquecer a água que usamos para tomar banho. Isso porque já está havendo a substituição dos chuveiros elétricos por aquecedores solares.
E não é só a água do banho que pode ser aquecida com energia solar. Com a instalação de placas solares nos telhados, também é possível abastecer de energia elétrica as residências.
Na reportagem de Rafael Gasparotto, vamos saber mais sobre as vantagens do uso da energia solar.
Há cerca de um ano, Matheus Desordi instalou em sua casa painéis que captam luz solar. O equipamento gera 60% da energia usada na residência e torna possível uma economia de R$ 150 por mês na conta de luz. Desordi optou pela troca de créditos. O consumidor produz energia em seu domicílio, usa uma parte dela e entrega o excedente à companhia elétrica. A produção é armazenada na concessionária na forma de crédito e pode ser gasta ao longo de 3 anos. Motivado com a inovação, Desordi abriu uma empresa no ramo e diz que há mais consumidores interessados na nova tecnologia desde que a ANEEL regulamentou o uso de energia gerada por painéis há cerca de 2 anos.
Faz um ano que eu abri a empresa para trabalhar com isso. Esse mercado está em bastante crescimento. Já estão surgindo várias fábricas no país de painéis solares que também fornecem esse serviço.
Dados do Plano Nacional de Energia 2050, do Ministério de Minas e Energia, apontam que o uso do sol para gerar energia elétrica nas casas deve aumentar. O secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético, Altino Ventura, explica quais são os planos do governo para estimular o uso desse equipamento.
Os financiamentos existem, nós precisamos melhorá-los, colocar prazos maiores, taxas de juros que de alguma maneira sejam um incentivo, e é preciso também regulamentar a questão dos impostos, particularmente o ICMS, que é um imposto do Estado, não é um imposto federal, e esse imposto é uma percentagem significativa do custo da energia elétrica nas residências.
Hoje, menos de 1% da população usa essa tecnologia. Dados do Plano Nacional de Energia apontam que os usuários serão 13% em 2050, número que equivale a 15 milhões de domicílios. Ventura define quais são as vantagens da energia solar.
É a vantagem do ponto de vista econômico para o consumidor, isso reduz o chamado custo Brasil, e do ponto de vista ambiental também é uma solução limpa, porque usa a energia do sol e é uma energia que contribui para minimizar os impactos ambientais dos empreendimentos do setor elétrico.
Dentre os equipamentos elétricos, o chuveiro é um que consome bastante energia. Hoje, 5% dos domicílios usam energia solar para aquecer a água que é usada no banho. A previsão é que sejam 24% em 2050. Nesse período, segundo o Plano Nacional de Energia, o uso de eletricidade para chuveiros deverá cair de 88% em 2013 para 38% em 2050. Com o melhor aproveitamento da luz do sol, o Brasil vai economizar o equivalente à metade da energia elétrica consumida na cidade do Rio de Janeiro em 2013. Reportagem Rafael Gasparotto.
E para economizar energia elétrica, estão sendo feitas medidas nos prédios onde ficam os ministérios aqui em Brasília.
Um dos edifícios do Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, ganhou até um selo de eficiência energética depois de reformular os sistemas de iluminação e de ar-condicionado.
Aparelhos de ar-condicionado controlados por computador. No Ministério do Meio Ambiente é assim. O sistema de refrigeração é todo automatizado. A ideia é economizar energia. O sistema foi implantado depois que o Ministério passou por uma reforma chamada Retrofit. A coordenadora de energia do Departamento de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente, Alexandra Maciel, explica que essa é uma adaptação em edifícios construídos já há algum tempo e que ainda não possuem um sistema de economia de energia.
É uma reforma de um edifício existente visando ampliar o desempenho energético do prédio.
O teto do prédio do Ministério também recebeu uma tinta especial branca para diminuir o calor dentro do edifício. Com a economia obtida a partir das medidas adotadas, o edifício sede do Ministério do Meio Ambiente recebeu a etiqueta de eficiência energética nível A do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o Inmetro. Foi o primeiro prédio da Esplanada dos Ministérios, aqui em Brasília, certificado nesse nível. E outros ministérios estão fazendo o mesmo. No edifício que abriga os Ministérios de Minas e Energia e do Turismo, a luz de todos os andares é controlada por meio de uma central. As salas também são equipadas com sensores de luminosidade que ajudam a determinar a intensidade que cada lâmpada precisa para manter o ambiente iluminado sem que haja consumo excessivo de energia. O subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério de Minas e Energia, Marcelo Cruz, explica também que no final do dia, as luzes de todo o prédio são programadas para serem desligadas ou reduzidas ao máximo.
7:30 apagou, eu vou lá, acendo. 8 horas, reduzo tudo novamente a 1%. 9 horas, aí sim, eu apago total o ministério, fica escuro, a não ser as áreas de corredor que tem sensores, eles ficam a 1% até as 10.
Desde que o sistema foi implantado no prédio que abriga o Ministério de Minas e Energia e Turismo, em 2012, a economia só com gastos de iluminação chega a 12%. A partir dessa experiência, o Ministério está preparando um guia de eficiência energética para ser aplicado em prédios públicos. Reportagem Leandro Alarcon.
7:21 no horário brasileiro de verão.
Está disponível para consulta a restituição do imposto de renda de contribuintes que ficaram na malha fina entre 2008 e 2014.
A consulta pode ser feita pela página da Receita Federal na internet ou por telefone. Luana Karen tem os detalhes.
Mais de 160 mil pessoas foram contempladas, totalizando 300 milhões de reais em restituições. O dinheiro vai estar disponível na rede bancária dia 18 de fevereiro. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte pode acessar a página da Receita Federal na internet em www.receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receita Fone, número 146. A consulta também pode ser feita por meio de aplicativo da Receita Federal em tablets e smartphones. Pelo aplicativo, também é possível consultar a situação cadastral do CPF.
Como anunciamos na semana passada aqui na Voz do Brasil, continua aberta pelo Ministério da Educação uma consulta pública para todo mundo sugerir experiências de trabalho de diretores escolares.
No espaço também podem ser feitas propostas e sugestões que vão servir para a criação de um programa de valorização desses profissionais.
A repórter Ana Gabriela Salles conta como está indo essa consulta pública.
Só nos 2 primeiros dias da consulta pública sobre a importância e a valorização dos diretores escolares, o Ministério da Educação recebeu mais de 1.300 contribuições dos cidadãos. A consulta continua até o dia 2 de março e quer saber a opinião de alunos, pais, professores, comunidade escolar e da sociedade em geral sobre o tema. Os comentários, sugestões e propostas vão ajudar na criação de um programa de valorização dos diretores de escolas de ensino básico, municipais, estaduais e federais de todo o país. Para participar, basta acessar a página do MEC na internet e clicar na consulta pública do diretor principal.
A consulta pública é para sugerir experiências de trabalho de diretores escolares, que continua aberta até o dia 2 de março, pode ser acessada no endereço do Ministério da Educação na internet, em www.mec.gov.br.
E o valor do repasse do salário educação para os estados, municípios e o Distrito Federal pode chegar a mais de 12 bilhões de reais este ano, de acordo com a estimativa divulgada hoje.
O repasse pode mudar ao longo do ano, a depender na arrecadação dos estados, mas a previsão já representaria um aumento de cerca de 12% em relação ao valor repassado em 2014, que foi de 10 bilhões e 900 milhões de reais.
O Salário Educação é uma contribuição social destinada ao financiamento de programas, projetos e ações voltados para o financiamento da educação básica pública.
As estimativas por unidade da federação estão no Diário Oficial da União de hoje, que pode ser acessado em www.in.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Cai o número de mortes, de acidentes e de feridos em rodovias federais em 2014.
A ação ajuda a prevenir AIDS utilizando aplicativos de relacionamentos. O público-alvo são jovens e gays com comportamento de risco que aceitam ter relação sexual sem o uso do preservativo.
Quase 2,5 milhões de atendimentos foram feitos pelos PROCONs de todo o país no ano passado. Telefonia fixa e celular são os que têm o maior número de reclamações.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo. Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil.